Amém. Jesus é o Senhor. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, nessa palavra dessa manhã e nas próximas duas mensagens, né, sábado que vem, no próximo, nós estaremos estudando sobre o Deus triuno. Amém? Esse tema é um tema, por um lado, para quem crê e tem fé, é fácil. Mas, por outro lado, não é muito fácil nós entendermos essa questão do Deus triuno, né? Deus é um, mas é três. Senhor Jesus, é algo maravilhoso, porque nós vamos ver no decorrer da palavra que tudo isso, irmãos, foi para nos alcançar. Deus é Deus, né? E sempre será, sempre, o Mário falou, sempre foi e sempre será, né? Mas a gente pode ver que na tua palavra, todas as coisas são movidas e direcionadas para quem lhe ama tanto, que é o seu povo, que é os seus filhos, que são as pessoas. Deus ama demais, ama demais, é um amor que nós como seres humanos, a gente não consegue atingir, entender esse amor incondicional, esse amor que move o braço, move todo o ser do nosso Deus. Oh, Senhor Jesus, que coisa maravilhosa, irmãos, esse Deus que nos ama tanto. Amém. E que hoje nós estamos aqui por causa desse amor. Ó, Senhor Jesus. Então, Deus, né, ele é o Deus Pai, ele é o Deus Filho e ele é o Deus Espírito. E esse é um grande mistério, realmente, né? Esse é o grande mistério do universo. É impossível para a nossa mente entender como funciona isso, porque nossa mente cartesiana, nós queremos entender, nós queremos equalizar isso de uma maneira plausível. Né? Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Mas Deus, em essência, vida e natureza, ele é um só. Mas ele tem aspectos diferentes. O Deus Pai tem um aspecto, o Deus Filho outro aspecto, e o Deus Espírito outro aspecto. Mas, amados, não existem três deuses, é apenas um Deus, o único Deus, né? Senhor Jesus, o Pai não é uma terça parte, né? O Filho não é outra parte, e o Espírito não é outra parte, ou seja, eles são um somente, e apenas se diferem nos seus aspectos. Senhor Jesus. Os mais antigos aqui, né? Eu não me incluo nisso, mas os mais antigos vão lembrar daquele aparelho 3 em 1. Vocês lembram, irmãos? Era. Então tinha o toca-disco, né? Aí tinha o toca-fita e o rádio, AM e FM, né? Eles eram 3 em 1, mas aquilo ali eram três coisas diferentes no mesmo aparelho. Isso não é Deus. Deus é um só. Ele não é diferente, né? Como o toca-disco, como... Então o Pai é o toca-disco, o Filho é o cassete lá, e o Espírito é o AMF. Não, irmãos, não é isso, né? Não podemos confundir. Um dos exemplos que eu mais acho que chega próximo, né? Eu vou dar exemplo aqui do Mário. Aleluia! Senhor Jesus! Vou dar o exemplo do Mário. O Mário, como médico, né? No consultório, ele é o quê? Doutor Mário. Ele é o médico pediatra. Né? Ele está ali para exercer a sua função. Mas ele é o Mário. Mas ele está ali num aspecto como um médico. Amém? O Mário, quando estava na sua família ali, com a sua esposa, a Ângela, nossa amada, ele era o quê? Ele não era o médico. Ele era o Mário marido. Amém? Mas quando ele estava com os filhos, ele não era o marido e nem o médico. Ele era o pai. Mas era um só, é a mesma pessoa. Então, irmãos, isso tem que ficar muito claro para nós. Deus é único, mas em seus aspectos, ele atinge, nesses aspectos diferentes, ele vem e nos engloba nisso. Porque essa era a ideia de Deus. Porque o Deus unigênito, ele não pode, né? Ele não poderia ter contato com o homem. Amém? Senhor Jesus. Aleluia, irmãos. Deus é um só. Senhor Jesus. E Deus é triuno. Senhor Jesus. Esse Deus triuno, biblicamente, nós não vamos encontrar, né? Não existe na palavra de Deus, lá Deus triuno, né? Esse termo triuno não consta na Bíblia. Mas, pela palavra, né, nos mostra que realmente ele tem esses aspectos para nos alcançar. Né? Então, lá em Efésios 1, irmão, depois alguém providencia uma água aqui, minha boca já está secando aqui já. Amém? Em Efésios, Senhor Jesus, Efésios 1, ali a partir do versículo 3, ele fala assim, ó: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para o louvor da sua glória e de sua graça. O que nós vemos aqui, irmãos, através desse texto? O que os irmãos enxergam aqui? Qual Deus que nós enxergamos aqui? O Deus? O Deus Pai. É o Deus Pai que nos predestinou, que nos escolheu antes da fundação do mundo. Então aqui nós vemos que é o Deus Pai. Se nós prosseguirmos, né? Continuando no 6, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinado segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que antemão esperamos em Cristo. O que nós entendemos aqui agora, nesse outro trecho? Filho. O Filho. Amém? Amém? Então, irmãos, não precisa ter lá escrito, ó, abaixo nós vamos ver o Deus triuno. A própria palavra nos mostra, né? O Deus Pai, o Deus Filhos, né? E se nós prosseguirmos aqui, ó, de 13 ali a 14, fala assim: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Aleluia! Amém. Então o Espírito é o pendor, né? É a garantia, é o selo. Senhor Jesus. Irmãos, Deus é um e é três. Graças ao Senhor por esses três aspectos, né? Desse Deus maravilhoso. Senhor Jesus. Então, irmãos, essa introdução, é para nos mostrar que realmente o nosso Deus, ele é um Deus triuno. Ele é um Deus que ele tanto age como Deus Pai, ele age como Deus Filho e ele age como Deus Espírito. Amém? Agora propriamente vamos entrar, né, na palavra, mostrando realmente esse Deus triuno. Como eu falei lá no começo, nós teremos três mensagens. Então, a mensagem de hoje, nós vamos falar sobre o Deus Pai. Semana que vem, sobre o Deus Filho, e na outra, sobre o Deus Espírito. E para que nós vejamos isso, vamos lá para Lucas. Senhor Jesus. Lucas 15, irmãos. O Senhor ali, ele propõe três parábolas. Né? A parábola da ovelha perdida, né? Deus Filho, né? Representando Deus Filho, que vai buscar o pecador perdido. Ele fala da parábola das dracmas perdidas, né? É o Deus Espírito que vem a nós e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E também a palavra do filho pródigo, né? Deus Pai, ao receber de volta ao lar, depois de vivermos afastado dele. Então nós vamos dar ênfase aqui, nessa manhã, ao texto que fala do filho pródigo. Amém? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Senhor, a partir do verso 11, a minha versão aqui está igual dos irmãos? Agora está? Amém. NAA, né? Amém. Então vamos lá. Parábola do filho pródigo, né? Lucas 15, a partir do verso 11. Ele fala assim: certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, quero que o senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Oh, Senhor Jesus! Irmãos, como pais, eu vejo que é uma situação difícil ouvir isso, né? É uma situação que machuca o coração de um pai, né? Quando o filho chega numa situação dessa e propõe esse trato com o pai. Por que, irmãos? Por que, amados? Porque o pai, ele sempre almejou e almeja a presença do filho. Ele quer, ele deseja, ele anseia por essa presença, por essa comunhão, por esse ajuntamento da família, né? E aqui a gente vê um desprezo do filho pelo pai, um desprezo, né, por aquilo que o pai significava. Não é uma questão de bens, não é uma questão de valores, mas é uma questão de relacionamento. O pai não, tanto que a gente vê nos versículos, que o pai não teve dúvida, juntou o dinheiro, estou aqui filho, estou a sua parte. Mas o que Deus não queria, o que o pai não queria, é que esse filho fosse embora. Está aqui a sua parte. Mas fica aqui comigo. Continua conosco aqui. Perto de mim. Perto do seu irmão. Essa era a vontade do pai. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor, mas esse filho não quis. Ele desprezou a presença do pai. Ele desprezou tudo aquilo que o pai significava. Senhor Jesus. Ele tinha interesse no quê? Apenas no dinheiro do pai. Naquilo que o pai tinha para dar para ele. Senhor Jesus, o mundo, amados, despreza Deus. Não abre mão do que ele, mas não abre mão do que Deus nos dá. O próprio mundo, não estou falando de cristãos não. O mundo não abre mão do sol, não abre mão de chuva, de tudo aquilo que Deus é, né? Da natureza, da água, dos ventos, dos alimentos. O ser humano não abre mão disso. Ele quer tudo que pertence ao Pai, que o Pai dá, mas não quer, não almeja a presença de Deus. Senhor Jesus, amados, e nós como cristãos? E nós como cristãos? Senhor Jesus, como temos tido esse relacionamento, né, com o Pai? Né? Nosso interesse é só naquilo que o Pai pode nos dar? Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, Senhor Jesus, nos traga, Senhor, de volta a Ti, Senhor. Senhor Jesus, Senhor Jesus, nos dê esse coração, amados, de amar o Pai de uma maneira pelo aquilo que Ele é. Senhor Jesus. Continuando no verso 14, diz assim: depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos... Aqui são vagens, né? São vagens que os porcos comiam ali no campo. Mas ninguém lhe dava nada. Oh, Senhor Jesus! Aqui, irmãos, ele entrou naquilo que mais desagrada a Deus. A independência do homem. Senhor Jesus, quando o homem acha que ele é independente de Deus, quando ele acha que ele pode fazer as coisas por si só, que ele acha que pode agradar a Deus fazendo algo para Deus. Oh, Senhor Jesus, aqui nós vemos essa independência de tentar, né, pegar aquele bem que era do Pai, falar, não, agora esse bem aqui eu sei me virar, agora eu não preciso mais do Pai, agora que eu dou conta da situação. Senhor Jesus! E muitas vezes, irmãos, quando nós vemos que nós não temos condição, ou o mundo vê que não tem condição, ao invés de se voltar a Deus, o que ele faz? Ele se recorre a outras pessoas. Ele vai pedir ajuda a outras pessoas. Ele vai pedir ajuda ao banco. Né? Ele vai pedir ajuda para amiga. Né? Ó, estou tendo um problema com meu marido. O que você acha? O que você acha que a amiga vai falar do mundo? Oh, Senhor Jesus, separa, é isso aí, Senhor Jesus, oh, Senhor Jesus. Essa semana eu vi uma, eu admirava muito essa pessoa, assim, no aspecto profissional, né? Eu não vou saber o nome dele, mas ele foi o responsável, ele trabalhou com o Silvio Santos, ele foi o responsável por ter levantado toda a Jequiti. Ele é um cara muito respeitado no mercado aí financeiro, tudo, né? Então eu sempre ouço algumas coisas que ele fala, mas essa semana ele me decepcionou enormemente. Porque ele está, acho que no terceiro casamento, e ele falou assim: a minha relação é assim, ó, não está dando certo, larga. Um não pode atrapalhar o outro. Se o outro está atrapalhando, meu, larga e vai embora, vai em frente. Eu falei: Senhor, por isso que a gente não pode realmente olhar para as pessoas. Como as pessoas estão caídas, como as pessoas estão... O mundo, a visão do mundo está totalmente fora daquilo que Deus quer para nós, irmãos. Senhor Jesus. Então, nessa situação aqui do filho, ele tentou viver independentemente de Deus, achando que ele podia administrar os bens de Deus, os bens do Pai. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. A independência, amado, é o resultado da queda do homem, Adão. Né? É o resultado da queda do homem. E a característica do fruto da árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. Né? O homem foi criado para ser parte da família de Deus. Mas o mundo oferece sempre algo para o homem, para que ele se afaste de Deus. E faz perder a sua identidade, a qual Deus criou. Que é ser filho de Deus e membro da família de Deus. Aleluia, irmãos. Que realmente nós possamos ter esse coração, sempre olhando, né, para o alvo. Senhor Jesus. Continuando, 17. Então Caim em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para seu pai. Senhor Jesus. Aqui vemos, irmãos, o sofrimento. O sofrimento fez esse jovem se lembrar do pai e da casa do pai. Senhor Jesus. Quando em dificuldade, o homem se lembra de Deus, né? Eu não sei qual é a experiência dos irmãos, mas eu já passei por algumas turbulências de avião. O que você via das pessoas orando e rezando dentro do avião é inacreditável, né? Aquele momento ali de terror. Eu vinha vindo uma vez em São Paulo, e você quer ter medo, é quando você olha para uma moça e você vê que ela está morrendo de medo, né? Porque elas são treinadas para não passar essa, né? essa impressão, né? Mas ali então, naquela situação, vindo de São Paulo, o avião, ele caiu umas três vezes, dá aquela perda de sustentação, umas três vezes. A aeromoça bateu a cabeça no teto, o pessoal, caíram no chão, uma loucura. O que você via, o que olhava, se via o pessoal invocando, orando, clamando para nossa daqui, nossa dali, enfim. O desespero, irmão, a dificuldade faz as pessoas se lembrarem de Deus. Isso é uma realidade, a própria palavra fala isso, lá em Apocalipse, né? A questão dos cavalos ali, né? Serão soltos, cavalo preto, amarelo e o vermelho. O branco é Cristo, né? Mas significando o quê? As dificuldades que os homens iam enfrentar, né? Então, esse jovem também viu, ele se sentiu nessa situação. E ele começou a pensar, falou: meu, eu aqui, passando uma situação dessa, e meu pai lá, né, os empregados do meu pai lá passando fartura. Senhor Jesus! Senhor Jesus! Mas, infelizmente, como eu falei nessa situação, a hora que o avião desceu, foi um comentário, no dia seguinte, ninguém mais lembrava de Deus, né? Então, buscam a Deus o quê? Por necessidade, para ganhar presentes, para resolver os problemas, resolver as situações daquele momento. Senhor Jesus! Outro ponto ali é que o filho, apesar de voltar para o pai, né, ele foi fazer algo para se redimir. Então, isso também é outra coisa, irmãos, importante. Deus não, como foi falado ontem, Deus está cansado de sacrifícios. Lá atrás, hoje, nada que o homem possa fazer para Deus o agrada e resolve o problema do homem. Fazer algo para Deus não resolve o problema da salvação. Fazer algo para Deus não vai perdoar os seus pecados, né? O homem. Senhor Jesus. Então, esse jovem, ele tinha que, né, se voltar de uma maneira, não fazer algo para Deus, não fazer algo para o pai, mas apenas se achegar diante do Pai. Era esse o desejo de Deus. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. E como tem sido nosso relacionamento com Deus, amados? Buscamos somente quando necessitamos dele para resolver nossos problemas? Quando está apertado, aí a gente se lembra mais de Deus, busca mais, né? Promete, vou sair para pregar o evangelho, vou ler mais a Bíblia, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Oh, Senhor Jesus! Senhor Jesus! Irmãos, o desejo de Deus é que nós o busquemos para amá-lo. O desejo de Deus é que nós o busquemos para que nós tenhamos a presença dele. Esse é o desejo de Deus. Que nós amemos e desejemos a presença dele em nossa vida. Senhor Jesus. Mas muitas vezes, amados, Deus permite certas situações, né? Tanto para o mundo, né? Situações aí, eu vejo assim, o nosso país, sem entrar em nenhuma situação, né, de discussão de A, B ou C, mas quem tem dúvida que o nosso país está vivendo algo que nunca viveu? Né? Nosso país está vivendo algo, irmãos, que nós nunca passamos por isso. Nunca passamos. E muitas pessoas estão sofrendo com isso. Ontem, até o André estava falando, né, foi para São Paulo, o que tem de mendigo em São Paulo andando pela rua, o que tem de pessoas necessitadas na rua, até eu comentei, falei, isso aí é a situação do país. O país está pobre, o país está sem investimento, o país está parado. E a gente tem sentido aqui em Bauru também, não precisa ir longe não. Cada sinaleiro que você passa tem alguém pedindo esmola. Situações difíceis. Senhor Jesus! Mas tudo isso é amor do Senhor, amados. Tudo isso é porque o Senhor nos quer de volta. Oh, Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! O 20, a parte B, fala assim. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, abraçou e beijou. Aleluia! O nosso Deus não espera, amados. Nosso Deus, quando nós temos um coração, ele vem ao nosso encontro. Senhor Jesus! O pai não ficou esperando, será que é meu filho, será que não é? Vou esperar, vou aguardar aqui. Não, o pai estava ansioso por essa volta. Oh, e quando ele avistou o filho, ele correu para abraçar o filho e beijar. Que algo maravilhoso, irmãos. Oh, Senhor Jesus. Amado, Deus, em seu filho Jesus, ele veio ao mundo para nos resgatar, para nos trazer de volta. Ele correu atrás de nós. Irmãos, o que o Senhor sofreu, o que o Senhor passou, a humilhação, humanamente, qualquer um teria desistido. Mas esse amor maravilhoso, ele não olhava para aquela situação, naquele momento, mas ele olhava o amor que ele tinha pelas pessoas. Senhor Jesus, pelo Filho. Aqui o Pai dá essa demonstração para nós. Que amor maravilhoso, irmãos. Senhor Jesus. Senhor Jesus, 21. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Eu vou dar só uma entradinha aqui no 22, porque depois eu vou ler de novo. O pai, porém... Então, moço, não era esse discurso que o filho tinha preparado, era? Se a gente voltar um pouquinho lá, ó, o discurso era maior. Então ele fala assim, ó. Ele fala assim, então vou pedir... Não, ali é... Então caindo em si disse, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar ao meu pai e lhe dizer, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. O pai deixou ele finalizar? Não, o pai brecou. O pai, ele só conseguiu falar assim, ó. E o filho disse, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Mas tinha mais uma parte do discurso aí. Mas o Senhor não permitiu. Sabe por quê, irmãos? Porque aqui, nesse momento, estava o arrependimento. Aleluia! O Senhor ama quando o seu filho vem e se arrepende. Senhor, estou arrependido, Senhor. Me perdoa. Mas o que o filho queria fazer era algo para Deus. Na segunda parte do seu discurso. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Senhor Jesus, Deus não almeja isso, amados. Deus almeja o teu amor, o nosso amor. Deus almeja o nosso arrependimento, a nossa mudança de postura, a nossa volta diante dele para servi-lo, para amá-lo, para estarmos junto com o Senhor. Isso que o Senhor almeja e deseja, tanto das pessoas do mundo, como de nós também. Por isso que nós temos que pregar o Evangelho. Essa palavra tem que chegar às pessoas, para levar as pessoas ao arrependimento. Mostrar às pessoas que não adianta fazer algo para Deus. Algo para Deus não vai trazer salvação. Fazermos algo para o Senhor não vai mudar a nossa situação, né? Algumas mensagens que nós já vimos, a própria mensagem do Flávio, alguns dias atrás, foi falado isso, né? Fazer algo para Deus, sem Deus, não vale nada. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, Senhor Jesus, o homem pensa que pode fazer algo para Deus, compensando seus pecados e transgressões, mas isso não pode, irmãos, isso não agrada ao Senhor. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, não há nada que possamos fazer que seja capaz de saldar nossa dívida com Deus. Senhor Jesus, em Efésios 2, opa, Efésios 2, 8 e 9, irmãos. Porque, vamos ler todo mundo junto, todos os irmãos juntos. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Senhor Jesus, essa é a diferença, irmãos, de graça e obras humanas. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, irmãos, voltando lá em Lucas, o verso 22, então fala assim: o pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Aleluia, Senhor! Senhor Jesus! Esse filho foi tratado, esse jovem foi tratado como filho, oh, não como empregado. Senhor Jesus! A roupa, o que simboliza, irmãos? A roupa simboliza nossos atos de justiça. Quando cremos no Senhor, Ele mesmo se torna nossa justiça, nossa santificação e nossa redenção. Aleluia! Senhor Jesus! O anel simboliza o Espírito que recebemos em nosso espírito, né? E nos sela, confirmando que pertencemos a Deus. E a sandália simboliza a eficácia da salvação de Deus, que nos santifica e nos separa do mundo. Aleluia! Senhor Jesus! E a morte do novilho cerrado, do cevado, ou novilho gordo, né? Que nessa versão ele fala. Senhor Jesus, aqui representa, né, irmãos? A morte do Senhor Jesus. O seu sangue eficaz na cruz. Senhor Jesus, a gente vê ali que o pai queria o filho de volta, mas o pai não abriu mão do sangue. O sangue que nos lava e que nos purifica, e que nos traz de volta ao Senhor, a Deus Pai. Oh Senhor Jesus, o Senhor perdoou, Deus perdoou, Deus amou, Deus trouxe esse filho de volta, mas o sangue foi necessário. E muitas vezes a gente passa batido nesse cordeiro que foi morto, para celebrar essa festa. Senhor, hoje nós celebramos uma festa aqui, irmãos. Senhor Jesus, e essa festa significa esse cordeiro que foi morto no lugar de cada um de nós, de cada um dessa humanidade, para que nós pudéssemos estarmos de volta diante do Pai. Aleluia! Senhor Jesus! Em João 3,16, né? Esse versículo aqui, acho que é mais conhecido da Bíblia. Vamos todos juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Senhor Jesus. E Efésios? Efésios 2, versículo 4 e 5. Todos juntos. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. Aleluia! Senhor Jesus, esse Cordeiro que o Pai imolou para que nós pudéssemos estar aqui hoje, nessa manhã, louvando e adorando a Deus. Senhor Jesus. E voltando mais uma vez lá em Lucas 15, o versículo ali 23, continuando. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Aleluia, irmãos. Aleluia. Senhor Jesus. A humanidade sem Deus está nessa situação desse filho, né? Está perdido, morta, sem Deus, sem esperança. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Mas Deus aguarda, irmãos. Deus aguarda todos os dias. Essas pessoas ouvirem o Evangelho, crer no Senhor Jesus e se voltar a Deus novamente. E quando essas pessoas creem e se voltam a Deus, há uma festa nos céus. Amém? Há uma festa nos céus. Por mais uma alma, né? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, o Pai nada exige. O Pai nada exige. O Filho não precisou fazer nada. O Filho não precisou trazer nada, o filho não precisou gastar nada, né? O filho não precisou fazer nenhum labor, mas Deus fez tudo para nós, fez tudo para esse filho e faz tudo para cada um de nós também. Irmãos, essa palavra, né? Apesar de ser uma palavra de instrução, né? Eu vejo assim que esse amor do Senhor não pode ficar indiferente para nós. Fala assim, Deus é amor. Mas o que, que é? O que, que é Deus? A essência de Deus é amor. E essa essência hoje está aonde, irmãos? Em cada um de nós. Através do Espírito. Né? Nós vimos que esse Deus é triuno. E esse Deus está dentro de nós, Deus triuno está dentro de nós hoje. E esse amor que é o próprio Deus, que está dentro de nós, precisa ser exalado, precisa ser espalhado, para que outras pessoas creiam e se voltem novamente a Deus. Amém? Jesus é o Senhor. Amém? Compartilhar e depois teremos mais um vídeo.